Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais um Na Trilha da História. Como a gente já fez em outras edições do programa, o episódio de hoje flerta com a filosofia. Vamos falar sobre a mitologia iorubá, muito presente na cultura brasileira. Mesmo quem não segue o candomblé ou a umbanda, com certeza já deve ter ouvido falar em Oxum, Ogum, Iansã, ou quem sabe já ter jogado flores ao mar para Iemanjá no Réveillon. Hoje vamos conhecer algumas histórias dos orixás contadas a gerações que nos fazem refletir sobre o papel da mulher na sociedade. Antes de apresentar nosso entrevistado e a nossa trilha sonora de hoje, vamos entender um pouquinho mais sobre a cultura iorubá?
A história de hoje em um minuto.
O povo iorubá tem uma história milenar. E é uma das centenas de etnias do continente africano. Está espalhado pelas regiões que hoje formam a Nigéria, o Togo, Gana, Benin, entre outros países. No Brasil, a cultura iorubá chegou por meio dos navios negreiros. Milhares de iorubás escravizados desembarcaram no nosso território e seus costumes e suas crenças ajudaram a construir a cultura brasileira. Na religião iorubá, os deuses são chamados de orixás e seus poderes são muito ligados à natureza. Iemanjá é a deusa dos mares, Xangô, o deus do trovão. Já Oxum rege as águas doces dos rios. Outro aspecto interessante é que essas divindades têm características tipicamente humanas. Podem ser vaidosos e ciumentos, por exemplo.
E quem está na ponta da linha para conversar conosco sobre as deusas iorubás e a relação delas com a mulher contemporânea é o filósofo e educador Renato Nogueira, doutor em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e autor do livro Mulheres e Deusas, Como as Divindades e os Mitos Femininos Formaram a Mulher Atual, lançado pela editora HarperCollins Brasil. Renato, que já bateu um papo com a gente sobre as deusas gregas, agora volta para falar sobre as deusas iorubás. Muito obrigada, viu, Renato, por voltar ao Na Trilha da História.
Olá, Isabela, ouvintes, fico muito feliz em estar participando mais uma vez aqui do programa e estou aqui às ordens para a gente poder bater esse papo interessante aí, um papo que seja bem interessante para todo o público sobre as deusas iorubás.
Ah, vai ser ótimo, tenho certeza. Renato, para começar a nossa conversa, principalmente para o ouvinte que não acompanhou a nossa outra entrevista sobre as deusas gregas, eu acho importante a gente retomar a ideia do mito. Então explica para a gente de novo o que seria um mito.
Quando a gente fala de mito, a gente está falando de uma narrativa a respeito da realidade, a respeito do posicionamento do ser humano no mundo, uma narrativa, uma história que nos apresenta, de alguma maneira, o nosso lugar do mundo e quem nós somos também. Ela diz muito ao nosso respeito e ela fala de como o mundo começa, dos desafios enfrentados. O mais importante de um mito talvez seja dizer que a vida, ela é fundamentalmente um fenômeno narrativo. A vida é sempre narrada, a vida é sempre uma história. O que o mito nos apresenta é algo sobre a nossa natureza, é algo sobre a nossa condição humana, que de algum modo está presente em culturas diferentes, ainda que seja dito de uma forma diversa, mas que está presente naquilo que nós temos mais intrínseco como seres humanos. Isso que talvez seja o elemento fundamental do mito, buscar algo que todas as pessoas têm em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os lugares do planeta. De alguma forma, o mito busca lançar luz sobre isso.
Perfeito. Renato, eu vou interromper nosso papo um pouquinho para a gente ouvir a primeira música do programa de hoje. Pode ser?
Pode sim.
Para dar a largada na nossa trilha sonora, vamos ouvir a grande Clara Nunes, muito conhecida pela interpretação de afro-sambas e pela exaltação da mitologia iorubá. A música que a gente vai ouvir é A Deusa dos Orixás, composta por Romildo e Toninho. E a letra começa assim: Iansã, cadê Ogum? Foi pro mar. Yansan penteia os cabelos macios quando a luz da lua cheia clareia a água dos rios. Ogum sonhava com a filha de Nanã e pensava que as estrelas eram os olhos de Yansan. Só para a gente satisfazer a curiosidade dos nossos ouvintes, a minha, dos ouvintes, queria que você falasse um pouquinho sobre esses personagens antes, Renato. Yansan e Ogum.
Yansan e Ogum tem um encontro muito sugestivo, porque Ogum, de alguma forma, trapaceia para conquistar Yansan, porque ele rouba a sua fantasia, sua roupa de búfala, de mulher búfalo que ela é. Isso ele consegue tê-la para ele, mas ela o tempo inteiro está procurando se desvencilhar de Ogum. Então é uma relação que tem várias tensões, uma relação que é tensa, é uma relação, vamos dizer, suave, que decorre tranquilamente. Ogum é um ferreiro, é um senhor da guerra, e Yansan, senhora dos raios, das tempestades. E nessa tensão, ele consegue, por um ardil, ficar com ela. Mas ela, no final das contas, consegue escapar.
Beleza, a gente vai falar mais ainda sobre esses assuntos depois. Vamos ouvir, então, a deusa dos orixás, na voz de Clara Nunes.
Yansan, cadê Ogum? Foi pro mar, mas Yansan, cadê Ogum? Foi pro mar. Yansan, cadê Ogum? Foi pro mar, mas Yansan, cadê Ogum? Foi pro mar. Yansan, cadê Ogum? Foi pro mar, mas Yansan, cadê Ogum? Foi pro mar. Yansan penteia os seus cabelos macios quando a luz da lua cheia clareia as águas do rio. Ogum sonhava com a filha de Nanã e pensava que as estrelas eram os olhos de Yansan. Mas Yansan, cadê Ogum? Foi pro mar. Mas Yansan, cadê Ogum? Como a luta só termina quando existe um vencedor. Yansan virou rainha da coroa de Xangô. Mas Yansan, cadê Ogum? Foi pro mar. Yansan, cadê Ogum? Foi pro mar. Mas Yansan, cadê Ogum?
Nós ouvimos a deusa dos orixás na voz de Clara Nunes. Hoje no Na Trilha da História nós estamos conversando com o filósofo Renato Nogueira, autor do livro Mulheres e Deusas, Como as Divindades e os Mitos Femininos Formaram a Mulher Atual, lançado pela editora HarperCollins Brasil.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Deusas e Iorubás.
Renato, de onde exatamente vem a mitologia Iorubá?
Então, o mundo Iorubá, a gente fala de África, né, um continente enorme, né, 54 países, centenas de culturas distintas. O mundo Iorubá é um mundo que fica hoje na região do Benin, da Nigéria, aquela região ali da África, onde a gente tinha, nós tínhamos cidades-estados, a gente tinha Oyó, tinha Queto, Oxum, que eram várias cidades. Oyó tinha uma centralidade nessa cidade, então tem um rei lendário que é Xangô dessa cidade, e elas tinham, compartilhavam do mesmo universo cultural. E essa população iorubá, que compartilhava do mesmo universo cultural, ela, quando chega no Brasil, escravizada, principalmente no século XVIII, XIX, né, alguma parte do século XVII, ela traz com ela uma nomenclatura que é de terreiros Anagô, terreiros Nagô, e muita gente acaba chamando, né, de Nagô para se referir ao conjunto dos povos urbais. Mas dentro do conjunto dos povos urbais tem também aquilo que a gente pode chamar de Nagô, tem gente que é de Queto, então, porque são as várias cidades, estados, vários grupos, né, que fazem parte dessa civilização. Então eu diria que o mundo urubá é uma civilização muito poderosa, muito potente, em matéria de produção de cultura material, de cultura material também. Uma civilização que deixou, que não deixou só, mas que ela mantém um legado enorme de narrativas que datam de mais de 3 mil anos. Então é muito interessante, né, esse universo urubá. E uma cultura muito presente no Brasil, porque ela se reterritorializou no candomblé, nos batuques, também está presente na Umbanda. Então ela está presente nessas tradições religiosas com muita força, né? Ela é uma das mais fortes, diria, presentes, tanto que as pessoas, independente delas professarem uma fé que seja do candomblé da nação Queto, ou mesmo do universo da Umbanda, que tem influências do candomblé Queto, elas ouviram falar em Ogum, ouviram falar em Oxum, em Ansan, Oxóssi. Isso faz parte um pouco, né? É Iemanjá, é cantada enormemente, né? Muitas canções e muitas músicas. Então, eu diria que a tradição iorubá, que está hoje, né, nessas regiões que a gente pode chamar do Togo, Benin, parte da Nigéria, ela no Golfo da Guiné, né? Essa região do Golfo da Guiné é muito forte, muito presente no Brasil, no mundo como um todo, né? Em todo o mundo do Atlântico, eu diria que tem sementinhas iorubás plantadas.
E como é que a mitologia iorubá geralmente explica o papel da mulher, de uma forma geral? Como é que a mulher é vista pela mitologia iorubá?
Ah, isso é bem interessante, porque, de algum modo, as tensões estão presentes, mas tem uma relação que eu diria que é, se a gente fosse comparar, é muito ruim fazer comparação às vezes, né? Não quero fazer comparar com outras tradições, mas uma coisa interessante dizer, que a presença do feminino, ela não está numa relação tão assimétrica com o masculino. Então, a criação do mundo, numa das narrativas, e tem várias versões dela, nas minhas pesquisas da oratura, né, do conjunto de textos orais e escritos, uma das narrativas é assim: Olorum, que é o Deus Supremo, com Olokun, a Deusa Suprema, criaram o mundo. Então, a criação do mundo, ela vem de um Deus Supremo e uma Deusa Suprema. Então, o mundo só tinha um Deus e uma Deusa. Eles entram em contato e eles fazem um filho e uma filha. E aí, quando eles fazem esse filho e essa filha, é que o mundo começa. E é sempre um feminino e masculino. E a cabaça da existência do mundo, ela também se dá com o encontro entre masculino e feminino. Então, as potências divinas masculinas, as potências femininas divinas, que as coisas se dão. Então, as mulheres, elas fazem parte da criação, assim como os homens. Então, nesse sentido, o que a gente percebe na mitologia iorubá é que ela não está restrita ao patriarcado. Uhum. Ela não tem um ranço patriarcal. A presença feminina é como se fosse igual para igual. Tem diferenças de gênero, sim, mas a diferença de gênero não é marcada por uma hierarquia, uma soberania do masculino sobre o feminino.
Pode Perfeito, ser. Renato. Vamos ouvir outra música e a gente continua esse papo daqui a pouquinho?
Ah, sim.
Eu queria que a gente ouvisse Deixa a Gira Girar, com os Tincoãs. Um grupo formado mais ou menos no início da década de 60 e lançou, esse trio lançou em 1973 um disco com arranjos bem delicados, uma harmonia vocal bem bonita, com músicas sobre vários orixás, né, Renato? Você gosta, né?
Sou fã, Tikoan, tipo, sou fã, até um bom matar saudade que eu não tenho ouvido Tikoan nesses últimos dias. Eu sempre gosto de ouvir Tikoan, é maravilhoso demais.
Vamos ouvir então, Deixa a Gira Girar, composição de Dadinho, Heraldo e Matheus Aleluia, os três membros do grupo. Vamos ouvir.
E nossa mãe é Iansã. Meu pai veio da Ruanda e a nossa mãe é Iansã. Oh, gira, deixa gira, girar. 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 Deixa girar, girar, Saravá Iansã. É Xangô, Iemanjá, Iê. Deixa girar, girar, Iê.
Zambi no Zambi, Zambi na Guadeçã. Baquice, Baquice, Tata Baquice de Orixá. Filei pai, tô dele de Maiungá. Checo marolo, checo louco de conta solto. Adotou pai.
Meu pai veio da Ruanda e a nossa mãe é Iansã. Meu pai veio da Ruanda e a nossa mãe é Iansã. Deixa gira, girar. Oh, gira, 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 deixa gira.
Nós ouvimos Deixa a Gira Girar, com os Ticoãs. Você está sintonizado no Na Trilha da História. Hoje nosso papo é com o filósofo Renato Nogueira, autor de Mulheres e Deusas, Como as Divindades e os Mitos Femininos Formaram a Mulher Atual, lançado pela editora HarperCollins Brasil.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Deusas e Iorubás.
Renato, algo que me chamou a atenção no seu livro, achei interessante, é quando você fala sobre o papel da mulher, inclusive a mulher idosa na mitologia, na cultura iorubá. Queria que você falasse um pouquinho sobre ela. Qual que é a importância da mulher na família para a cultura iorubá?
Então, tem uma centralidade importante, porque se a gente pensar a partir dos mitos, né, que eles revelam sobre essa sobre a cultura, essa mulher ela tem uma ascendência sobre a organização da família, sobre a manutenção dos valores, sobre a manutenção dos papéis, e ela tem uma última palavra, uma palavra que é respeitada, e a partir da palavra dela, as coisas têm que se materializar. Então, a partir de seguir uma tradição. Então, no universo cultural iorubá, é muito importante que as pessoas achem o seu lugar. Todas as pessoas têm algum valor, todas as pessoas prestam para alguma coisa. E geralmente a sua história, o seu caminho, ele está escrito nos mistérios ali que Orumilá apresenta, né? Os mistérios de Ifá. Então, essa mulher, para te lembrar, essa mulher idosa, que é um elo ancestral, um elo com ancestralidade, ela consegue fazer uma ponte entre os presentes, a ancestralidade e a futuridade. Então, eu diria que tem algo bem interessante, porque como ela está mais perto da ancestralidade, ela é mais idosa, ela é mais velha, e ela gerou, ela pode ter gerado vida, porque isso acaba as mulheres, ela tem uma capacidade de escutar esse passado e ajudar os presentes a encontrarem os seus próprios caminhos, mas encontrar os seus caminhos dentro de um contexto da comunidade. Então, é importante que você faça, se realize para também realizar a comunidade. Então tem uma relação, não uma coisa romântica no sentido que ela vai dar todas as respostas de salvação, mas é o seguinte, ela pode te orientar, ela pode dizer, ó, esse caminho pode ser melhor, é importante que você faça isso agora, isso é fundamental, olha a sua história de vida, não esqueça de onde você veio. Ela está dizendo o tempo inteiro isso, né?
Uhum.
Então, gente, para saber para onde vai, isso é até uma frase que acho que ela hoje tem sido repetida. Para saber para onde vamos, é necessário saber de onde viemos. Então, a sua ancestralidade dá essa resposta para que você possa presentificar a sua futuridade.
Legal. Renato, vamos ouvir outra música?
Tá, vamos, vamos.
Eu queria que a gente ouvisse uma música de um dos discos mais preciosos, eu acho, da música brasileira, os Afro-Sambas, lançado por Vinícius de Moraes e Baden Powell em 1966. A música que a gente vai ouvir é Canto de Ossanha, na voz de Vinícius e no violão de Baden Powell. Gosta também, Renato?
Gosto, gosto. Poxa, virou um clássico também.
É um clássico. Vamos ouvir então, Canto de Ossanha.
O homem que diz sou,
não é,
porque quem é mesmo é,
não sou.
O homem que diz sou,
não tá,
porque ninguém tá
quando quer.
Coitado do homem que cai no canto de ossanha traidor.
Coitado do homem que vai atrás de mandinga de amor.
Vai, 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 vai,
não vou.
Vai, 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 vai,
não vou.
Vai, 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 vai. Vai, 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 vai.
Não vou, eu não sou ninguém de ir em conversa de esquecer a tristeza de um amor que passou. Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã de um novo amor.
Amigo, senhor Saravá, Xangô me mandou lhe dizer: se é canto de ossanha, não vá, que muito vai se arrepender. Pergunte pro seu orixá, o amor só é bom se doer.
Pergunte pro seu orixá, o amor só é bom se doer.
Vai, 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 vai,
amar,
vai, vai,
sofrer,
vai, 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 vai,
chorar. O amor que passou. Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã de um novo amor.
Esta foi Canto de Ossanha, na voz de Vinícius e no violão de Baden Powell. Hoje, no Na Trilha da História, nosso papo é com o filósofo Renato Nogueira, autor de Mulheres e Deusas, Como as Divindades e os Mitos Femininos Formaram a Mulher Atual, lançado pela editora HarperCollins Brasil.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Deusas e Iorubás.
Renato, eu queria retomar com você, então, a história da criação do mundo segundo a mitologia iorubá. Queria que você explicasse um pouquinho mais como é que foi a criação do mundo.
Então, tem os elementos, a gente pode pensar vários elementos, né? E o ar, terra, água e fogo são elementos clássicos em várias tradições mitológicas, míticas. No mundo iorubá, uma das formas da criação do mundo é sempre, desde sempre, houve Olorun e Olokun. Olokun é essa divindade do mar, das águas infinitas.
Seria uma orixá, né? Ou seria a mãe das orixás?
A mãe de todas. a mãe de Itajipirim, a mãe de todas, o Olorum, o pai de todos. Então eles são, para além de orixás, porque essas são as divindades que geram o mundo. Então é como se fossem as faces de Deus, né? O grande Deus e a grande deusa. O que é interessante é que tem uma dupla, que tem um deus e uma deusa. Eu acho que isso é interessante. A gente foi esgarçar a leitura da tradição cultural mítica iorubá. É diferente de outras tradições míticas, algumas são monoteístas, outras são politeístas, mas aqui tem uma divindade masculina e uma feminina que se cruzam e num ato de amor vão gerar o mundo. Essas divindades, elas não têm contato com os mortais, mais adiante, elas fazem os primeiros orixás, o masculino e o feminino. O Batalá tem a missão do pai de fazer o mundo, só que ele tem que seguir uma prescrição, ele não segue a prescrição. No meio do caminho, ele toma vinho de palma, ele não podia beber vinho de palma, porque ele se perde. Ele fica um pouco, um pouco alto. E ao ficar um pouco alto, Oduduá, a sua irmã, toma a tarefa para si e ela constrói o mundo. Constrói o mundo justamente usando os quatro elementos, água, ar, terra e fogo. E ela, com o auxílio da cabaça da existência, que era um presente dado por Olorum para Olokun, ela consegue então criar esse mundo. Ela vai criando o mundo paulatinamente, com muito cuidado, fazendo algo que o irmão dela não conseguiu fazer. E aí ela vai conversar, o pai, Olorum, vai checar que o filho não fez e dá uma missão para o filho, fazer gente. Dá para ele, convida que ele trabalhe com um auxiliar que se chama Ajalá, que usa barro para fazer as pessoas, para fazer os seres vivos. E Orumilá é também convidado para poder observar o que o Ajalá faz, para entender as cabeças das pessoas que são feitas. Então, Oduduá faz o mundo, o Batalá faz as pessoas, com o auxílio de Ajalá, que faz cada cabeça, e as cabeças são diferentes. Algumas cabeças, eu posso dizer assim, tem mais porção de ar, outras têm mais porção de fogo, outras têm mais porção de terra, de água. E isso dá um tipo de personalidade diferente.
Vamos ouvir outra música e a gente continua conversando depois?
Sim.
Agora a música que a gente vai ouvir é do Oxum, composição de Jerônimo e Vevé Calanzas, na voz de Gal Costa.
Oh,
Nós ouvimos Ed Oxum com Gal Costa. Para você que passou a nos acompanhar agora, este é o Na Trilha da História. E hoje a gente recebe o filósofo Renato Nogueira, autor de Mulheres e Deusas, Como as Divindades e os Mitos Femininos Formaram a Mulher Atual, lançado pela editora HarperCollins Brasil.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Deusas Iorubás.
Renato, no bloco anterior a gente falou sobre a criação do mundo em relação à mitologia iorubá, e só para destrinchar um pouco esse mito, você me conta que eram dois irmãos e a, digamos, a feminina, né, digamos assim, a divindade feminina, ela foi preterida em relação ao irmão para a criação do mundo. O irmão recebe essa missão do pai para criar o mundo, só que ele não consegue porque aparentemente ele é mais irresponsável, ele não segue os caminhos, né, os mapas e tudo mais, acaba que essa missão fica para a irmã dele. Ele e a irmã consegue criar o mundo e depois ele fica responsável por criar os homens, né? Mas o que, que isso nos ensina em relação ao papel de homem e mulher?
Ela foi preterida, mas ela ocupa um espaço. Então, nas relações de poder, entre, a gente pode interpretar entre mulheres e homens, os homens que vieram assumir todos os papéis de comando, os papéis de criação, os papéis de gestão das coisas. Só que o que o mito apresenta é que, de alguma forma, essas coisas acabam se dividindo, acabam tendo controle de um só. Então, ela vai criar o mundo todo, essa ambiência, e vai ter o masculino fazendo o humano, né? Isso ele chama masculino. A gente pode interpretar de uma forma. Nessa tradição mítica, tem diferenças entre mulheres e homens, só que existe um lugar para cada um. Esse lugar não é um lugar exatamente subalterno, é um lugar diferente. Esse lugar diferente faz com que eu seja o palco das coisas, o mundo, ele é de ordem, vamos dizer, feminina. Ou seja, essa realidade de ordem feminina e a participação do mundo é de ordem masculina. E aí você tem um encontro necessário entre masculino e feminino. É uma dinâmica inseparável das coisas. A gente for pensar, então, nele para falar das relações entre mulheres e homens, a gente pode pensar que tem algumas coisas que, para a organização do mundo e da vida, as mulheres fazem mais que os homens e vice-versa. Por exemplo, na cultura iorubá, como até hoje, existiam guerreiras orixás femininas, que são guerreiras mulheres, né? Oxum, uma grande guerreira, Yansan, Obá, uma guerreira incrível. Só que, geralmente, por questões de organização, muitas vezes vai ter muito mais homens participando da guerra ou dos conflitos armados do que as mulheres vão fazer algumas outras coisas. O que é importante, e aí o contexto iorubá mostra isso, é não fazer uma hierarquia de valores interpretativa, que ir para a guerra é melhor do que ficar cuidando das crianças. Então isso está presente, a gente pode interpretar aí.
É só uma distinção de papel e não algo que seria um mais importante que o outro, né?
Do que o outro, sim.
Uhum, entendi, bacana. Vamos ouvir outra música, Renato?
Vamos sim.
Agora é a vez de Iemanjá, Rainha do Mar, composição de Pedro Amorim e Sofia de Mello Brenner, na voz de Maria Bethânia.
Quanto nome tem a rainha do mar, quanto nome tem a rainha do mar, Dandalunda Janaína, Marabô princesa de Ayoká. E na ré sereia Mucuna Maria, dona Iemanjá. Onde ela vive, onde ela mora? Nas águas, na loca de pedra, num palácio encantado no fundo do mar. O que ela gosta, o que ela adora? Perfume, flor, espelho e pente, toda sorte de presente pra ela se enfeitar. Como se saúda a rainha do mar, como se saúda a rainha do mar. Alô, Deodofiaba, minha mãe, mãe d'água, Odoiá. Alô, Deodofiaba, minha mãe, mãe d'água, Odoiá. Qual é seu dia, Nossa Senhora? É dia 2 de fevereiro, quando na beira da praia eu vou me abençoar. O que ela canta, por que ela chora? Só canta cantiga bonita, chora quando fica aflita, se você chorar. Quem é que já viu a rainha do mar? Quem é que já viu a rainha do mar? Pescador e marinheiro, quem escuta a sereia cantar? É com o povo que é praieiro que dona Iemanjá quer se casar.
Esta foi Iemanjá, Rainha do Mar, na voz de Maria Bethânia. Hoje, no Na Trilha da História, nosso papo é com o filósofo Renato Nogueira, autor de Mulheres e Deusas, Como as Divindades e os Mitos Femininos Formaram a Mulher Atual, lançado pela editora HarperCollins Brasil.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Deusas e Iorubás.
Renato,
Continuar. Só parabenizar pela seleção musical.
Pois é, Renata, a gente ouviu essa música da Iemanjá. Aliás, a música brasileira canta muito, né, a mitologia iorubá?
Sim, sim. Porque está enraizada na cultura brasileira. Tanto que, do ponto de vista das manifestações, performances religiosas, a gente encontra até algumas transculturações, alguns sincretismos, alguns diálogos entre tradições religiosas diferentes, como o catolicismo e a Umbanda, onde no Rio de Janeiro tem um fenômeno muito interessante que é o dia de São Jorge. O dia de São Jorge ele é celebrado tanto em algumas casas de Umbanda como nas igrejas católicas, né? Porque tem essa tradução Ogum e São Jorge, né? Essa relação muito forte.
Legal.
Eu acho que é isso, né? Está muito presente na cultura brasileira.
É, todo mundo, né? Não só quem segue o Candomblé, Umbanda, isso está muito presente na nossa vida. Mas por falar nisso, já que a gente ouviu a Iemanjá, Rainha do Mar, queria que você falasse sobre Iemanjá e o que, que ela nos ensina sobre a mulher.
Iemanjá é grande mãe. Iemanjá é uma divindade que ela é o signo, o próprio signo da maternidade, eu diria para você. Porque ela é uma das primeiras mães, ela é uma das grandes filhas de Olokun, talvez seja aquela filha que mais se parece com a mãe, e a mãe já tem uma proximidade muito forte com Olokun, que é a rainha do mar. Então, ela é mãe de Exu, é mãe de Ogum, ela é mãe de Oxóssi, ela é mãe de vários orixás. Ela tem uma característica que que é do acolhimento e da profundidade. A profundidade marítima, ela é justamente a possibilidade dos sentimentos, ela é essa realização, esse mergulho mais íntimo das coisas mais revoltas. E ela aparece também como uma daquelas divindades que faz parte do primeiro time que questiona o poder dos orixás masculinos. Então, em algumas narrativas, no livro, ela aparece justamente numa das narrativas em que ela faz parte com Oxum, com Yansan, com Obá, de um time de orixás femininos que apontou uma indiscrição masculina ou apontou um abuso masculino. Ela tem esse papel, que é quando os orixás masculinos, eles comem primeiro que as femininas, ou seja, é como se os homens comessem primeiro que as mulheres, os homens caçassem e comessem antes delas que preparam a comida. E Iemanjá é alguém que está dizendo que não pode ser dessa forma.
Não foi Oxum, não?
Então, ela... É, Oxum faz isso, mas Iemanjá faz parte desse time. Eu estou colocando assim, ela é uma daquelas que apoia no time seguinte, mas a história é Oxum, que vai fazer o trabalho todo. Mas eu estou ressaltando que Iemanjá, ela faz parte com Oxum, que é a liderança nesse processo. Mas ela chama atenção para isso, de um modo maternal. Né? Eu não ressalto, isso não foi ressaltado no livro, para saber esse trecho, nessa parte. Ela tem esse papel de aconselhar, de dizer isso de uma forma, às vezes, até muito doce. Então, tem uma peculiaridade. Ela vai para esse confronto, Oxum está nesse confronto de frente. Yansan é uma guerreira. Ela sempre se comporta dessa maneira. E Iemanjá tem os braços doces, né? A manifestação de Iemanjá. É óbvio que tem muitas manifestações. Falar numa divindade, né, no orixá, é falar de várias possibilidades, porque tem vários tipos. Iemanjá pode ser do tipo da água mais revolta, pode ser do tipo da água mais do mar mais tranquilo, mas ela tem fundamentalmente o espírito da maternidade.
Você conta que Iemanjá tem um casamento, e nesse casamento tem um momento de lua de mel, mas depois o esposo dela deprecia, né, a figura dela e tudo mais.
Iemanjá casa com Oroquê e tem ali uma questão em que o orixá masculino, com essa orixá feminina que é Iemanjá, ele a conhece mais jovem, e com o passar do tempo, ela tem muitos filhos com ele, e os seios dela ficam flácidos. Então ela começa a envelhecer, os seus estão flácidos, e ele a recusa, diz que ela não prestava mais, que ela não estava mais bonita como era antes. Isso retrataria muito, então, uma fixação absurda que as culturas masculinas, as sociedades misóginas, até patriarcais, de alguma maneira, emprestam na subjetividade masculina, no pensamento masculino, de definir as mulheres pela sua beleza física, né, pela sua juventude. Então, diante disso, então, até um apontamento crítico, é um retrato da realidade. A realidade tem se comportado assim, ou às vezes isso é uma expressão da realidade em várias situações. Homens que, por motivos culturais, motivos de uma narrativa estética misógina, vão recusar essa mulher quando ela não tem aquele corpo que eles imaginam ser o corpo de uma mulher bonita, um corpo de uma mulher que merece ser amada.
E o que Iemanjá faz com isso, diante dessa ofensa?
Nesse mito, que ela faz é abandonar, praticamente ela não mais quer ser insultada, e ela vai embora, ela fala, não quer mais esse insulto, e ela procura outros lugares em que ela possa depositar o amor que ela tem, e ela dá esse amor para o mundo, em forma de um grande mar, um mar que abraça qualquer pessoa que precise ser abraçada, que precise de um carinho, que precise de um sentimento. E ela transforma em todo sentimento, e ela projeta isso para fazer outras coisas para o mundo. E aí é o final da história, ela deixando de ser insultada, deixando de receber esse desleixo, essa relação abusiva em termos contemporâneos, para poder amar ela própria e colocar o seu desejo, marido no casamento.
Uma mensagem bonita, ela, né, para a mulher atual.
Ela vai para fora, ela vai para fora, ela não quer mais isso. E ela, inclusive, a gente pensar essa não linearidade, ela vai casar com outros orixás, outros relacionamentos possíveis, né? Uhum. Ela vai encontrar outras coisas possíveis, vai ficar mais fincada nessa relação que, numa leitura, vamos dizer, anacrônica, né, terminológica, que a gente vai chamar de relação abusiva. Uma relação abusiva quando uma pessoa diz para outra que ela não está à altura dela pela sua beleza.
Legal essa história, Renato. Vamos ouvir outra música? Agora a gente vai ouvir Oxóssi, de Roque Ferreira. Lembrando que Oxóssi é filho de Iemanjá, né?
Uhum, sim,
Oxóssi,
sim.
De Roque Ferreira, na voz de Mariane de Castro.
Eu vi chover, eu vi relampear, mas mesmo assim o céu estava azul. Samboré, pembe, folha de jurema, Oxóssi reina de norte a sul. Oxóssi, filho de Iemanjá, divindade do clã de Ogum, é Ibualama, é Inlé, que Oxum levou pro rio e nasceu Logumedé. Sua natureza é da lua, na lua Oxóssi é Odé. Queto, caboclo da mata, Odé, Odé. Odé, 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 Odé. Rei de Queto, caboclo da mata, Odé, Odé. Quinta-feira é seu Ossé. A xoxó, feijão preto, camarão, amendoim. Azul e verde, suas cores. Calça branca rendada, saia curta enfeitada. Rosa e couraça prateada na mão, ofá e luquerê, ok, aroços, ok, ok. Azurema é a árvore sagrada, ok, aroços, ok, ok. Na Bahia é São Jorge, no Rio São Sebastião. Oxóssi é quem manda na banda do meu coração. Na Bahia é São Jorge, no Rio São Sebastião. Oxóssi é quem manda na banda do meu coração. Quinta-feira é seu Ossé. Oxóssi é um feijão feito camarão, amendoim. Azul e verde suas cores. Calça branca rendada, saia curta enfeitada, rosa e couraça prateada na mão, ofá e luquerê, ok, aroços, ok, ok. Azurema é a árvore sagrada, ok, aroços, ok, ok. Na Bahia é São Jorge, no Rio São Sebastião. Oxóssi é quem manda na banda do meu coração. Na Bahia é São Jorge, no Rio São Sebastião. Oxóssi é quem manda na banda do meu coração. Na Bahia é São Jorge, no Rio São Sebastião. Oxóssi é quem manda na banda do meu coração. Na Bahia é São Jorge, o Rio São Sebastião. Oxóssi é quem manda na banda do meu coração.
Nós ouvimos Oxóssi com Mariane de Castro. Este é o Na Trilha da História. E hoje a gente recebe o filósofo Renato Nogueira, autor de Mulheres e Deusas, Como as Divindades e os Mitos Femininos Formaram a Mulher Atual, lançado pela editora HarperCollins Brasil.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Deusas Iorubás.
Renato, tem uma história que você conta no seu livro, eu queria terminar o programa com ela, inclusive, muito interessante, que envolve três orixás, Obá, Iansã e Oxum, casadas com Xangô. E você traz uma história ali de rivalidade entre as três que ensina bastante para a mulher atual também sobre as dinâmicas atuais entre mulheres e homens. Queria que você contasse essa história para a gente.
Oxum era casada com Orumilá pela razão de ter acesso ao conhecimento dos caminhos. E para ter esse acesso, ela foi casar com Orumilá. Exu e Orumilá entenderam que isso era um perigo para o mundo masculino. E tramaram um plano, né, muito ardiloso, que fez com que Xangô casasse com Oxum, e Xangô depois casa com Iansã, e depois casa com Obá. Então, Xangô tem três esposas, ele é um rei. Então, está formado uma relação amorosa, um casamento poligâmico, em que tem Xangô, Oxum, Iansã e Obá. E isso por uma razão. A razão era, essas mulheres, que tinham outras pessoas ao lado dela, mas elas eram chaves, elas articulavam um grupo de orixás femininas, vou falar assim, de mulheres, que estavam em disputa com os homens pelo conhecimento, pelo poder político, vamos dizer assim. E a intenção, a forma de desarticulá-las, encontrada por Orumilá e Exu, que eram lideranças masculinas, foi fazer aquelas casas com Xangô, porque Xangô era um belo homem, poderoso. E com esse casamento, a disputa entre elas pela atenção masculina começa a ficar forte. Então isso faz com que elas se desarticulem. E Exu e Orumilá informam para Xangô que ele devia sempre se ocupar de elogiar a beleza de Oxum, para que a beleza fosse alguma coisa que as mulheres buscassem com mais intensidade. À medida que elas buscassem a beleza, elas poderiam se preocupar menos com o poder político, com conhecimento. Isso seria a forma de manter um equilíbrio, isso no entendimento de Orumilá e Exu, com equilíbrio. Aos homens o poder político, aos homens a gerência do conhecimento, e as mulheres já têm um grande poder, que é a gestação da vida, que é gerar a vida. Então, se elas tiverem mais do que isso, elas vão controlar completamente o mundo. O que a gente pode pensar com essa narrativa mítica? Que, de algum modo, a falta de sororidade, esse elogio obsessivo pela beleza feminina, são fatores que atrapalham que as mulheres tenham paridade de poder, de alguma forma. Ou seja, à medida que as mulheres ficam ocupadas com serem somente bonitas, de que a cultura dominante diz que as mulheres têm que ser bonitas e elas não têm direito a não serem bonitas, diferente dos homens, isso cria uma dificuldade delas se articularem e faz com que elas disputem a atenção masculina. Ou seja, isso dá centralidade para os homens. Isso é uma forma de a gente interpretar o mito. E isso faz com que os homens tenham o controle das mulheres.
Esse foi um dos mitos que eu achei mais interessantes, assim, para nós, mulheres atuais. Essa falta, digamos, de solidariedade, talvez, entre as mulheres, Renato. E essa necessidade sempre de estar querendo agradar o homem, ser bonita para o homem. E em detrimento das nossas demandas, né? Das nossas, enfim, dos nossos desejos, dos nossos anseios. E os homens não têm esse mesmo tratamento com a gente também. Eles não querem ser bonitos para nós, não querem, não na mesma proporção, digamos, né? Então acho que nos ensina bastante esse mito.
Esse é um dos mitos que acho que é bem emblemático, né? Porque talvez o que a gente possa, a partir dele, debater é a necessidade das relações entre mulheres e homens, relações afetivas, né, sexuais entre mulheres e homens, que sejam relações equilibradas, onde as pessoas não precisem, dominação de gênero, se tornar o que elas não querem ser. Se a mulher tem interesse em casar, ela não precisa abandonar esse desejo. Mas para fazer isso, ela não precisa deixar de ser quem ela é e assumir a opressão de gênero como a condição de se relacionar com o homem. Então é lutar contra isso, porque o Oxum, na verdade, é o signo dessa luta. Assim como todos os orixás femininas, né, na cultura urubá, elas são o signo dessa luta.
Renato, muito obrigada pela entrevista. Na trilha da história sobre as deusas iorubás e o que a mitologia diz sobre a mulher de hoje, termina por aqui. Eu tive o prazer de conversar com o filósofo e educador Renato Nogueira, doutor em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e autor do livro Mulheres e Deusas, Como as Divindades e os Mitos Femininos Formaram a Mulher Atual, lançado pela editora HarperCollins Brasil. Renato, muito obrigada, viu, pela participação novamente aqui no Na Trilha da História.
Eu que agradeço, tá? Muito obrigado. Um grande abraço aí, um beijo no coração de seu coração, de toda a equipe. E estou à disposição, sempre que tiver o alcance, se vocês precisarem, eu vou estar aqui batendo um papo. Tá?
Legal.
Muito obrigado.
Muito obrigada a você. Para terminar o programa, vamos ouvir Canto de Oxum, composição de Toquinho e de Vinícius de Moraes, nas vozes de Renata Jambeiro, Fabiana Cosa e Nilce Carvalho. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.
Da terra tinha ao seu lado Iansã pra lhe ajudar. Oxum era a rainha, na mão direita tinha o seu espelho onde vivia se mirar.
Nhenhê, nhenhê, Oxorotô, nhenhê, nhenhê, Oxorotô. Uma festa que ninguém mais esqueceu. Tão lindo Oxum entrou que veio o rei Xangô e a colocou no trono esquerdo ao lado seu.
Na Trilha da História, roteiro e apresentação Isabela Azevedo. O episódio de hoje contou com a locução de Maria Vilhena. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.